Mais c'est boys.
Na Rádio Poliesportiva, muita velocidade no ar, Polimotor.
Excelente fim de tarde, começo de noite para você, amigo ligado na Rádio Poliesportiva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você também. Se acomode aí na poltrona, se acomode aí no sofá, pois foi dada a largada para a temporada 2021 do programa Motor. Eu, Luciano Massi, e o nosso time de comentaristas aqui na Rádio de todos os esportes iremos comentar e debater sobre o que aconteceu neste final de semana no automobilismo mundial. Final de semana recheado de atrações para os mais diversos gostos. Teve a estreia da temporada 2021 da Fórmula 1, teve a estreia da temporada 2021 da Fórmula 2 e Fórmula 3, também teve a estreia da MotoGP, e neste momento era para estar acontecendo a NASCAR no circuito de Bristol, lá nos Estados Unidos, logicamente. Pela primeira vez em 50 anos, a prova da NASCAR iria ter terra em vez de asfalto, mas devido às condições climáticas lá de Bristol, infelizmente a prova teve que ser adiada e vai acontecer amanhã. Bom, teve muita coisa legal, muita coisa bacana, então vamos tocar o nosso barco aqui no Polimotor. Para tocar esse barco junto comigo, está Luiz Máximo Morello e também está o Ícaro Dias. Já já o nosso terceiro convidado chega, Então, enquanto ele não chega, eu vou dar as boas-vindas a ele. Excelente fim de tarde, excelente domingo, Luiz Máximo. É um grande prazer, uma grande honra tê-lo comigo aqui na abertura da temporada 2021 do programa Polimotor. Seja muito bem-vindo.
Muito bom, Luciano Massi, estar com você aí, participando do primeiro Polimotor, justamente no dia que aconteceu a primeira corrida de Fórmula 1 e também de MotoGP, lá com Maverick Viñales, que conseguiu segurar a pressão da Ducati e ganhou a prova de abertura da MotoGP.
É, isso aí. Então, para todos os gostos, você que é fã do automobilismo, dos monopostos, teve a estreia da Fórmula 1, você que é fã da Moto Velocidade, teve a estreia da MotoGP, a gente vai debater tudo isso já já, mas primeiro eu vou dar as boas-vindas para o nosso terceiro convidado aqui, nosso segundo convidado, melhor dizendo, o Luiz Henrique Ramalho. Muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo, é uma grande honra, é um grande prazer tê-lo comigo aqui na abertura da temporada 2021 do programa Polimotor aqui na Rádio Poliesportivo. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Luciano. Obrigado, Luiz Máximo, que também está aí sempre, né, inoxidável. E hoje a gente, sem dúvida alguma, vai falar sobre o melhor da Fórmula 1, da MotoGP, do automobilismo, que teve coisa acontecendo, né, Luciano? E como teve coisa, só hoje eu quase perdi o ar de tanta emoção na Fórmula 1.
É, sem dúvida nenhuma. Pra gente que é fã do automobilismo, esse fim de semana foi um prato cheio com grandes atrações aí que já a gente vai debater. Pois bem, já apresentamos o nosso time de comentaristas de hoje. E antes de começar, eu gostaria de mandar um abraço, mandar uma mensagem pro Paulo Arnaldo Lima, que ele deveria estar no meu lugar aqui apresentando o programa Polimotor, mas infelizmente ele não está. E eu veio a mim essa missão de suplantá-lo, de substituí-lo aqui no programa Polimotor. É uma grande honra, um grande prazer A gente deseja aí para você uma breve recuperação e que você volte o mais rápido possível aos microfones da Rádio Poliesportiva e volte aqui ao comando dessa nave do Polimotor. Muito obrigado pela oportunidade aí, espero corresponder. E também queria mandar um abraço e dar as boas-vindas pro Ícaro Dias. Ah, o careca número um do Web Rádio Brasileiro também está conosco aqui. Ícaro Dias, seja muito bem-vindo, meu amigo.
Ah, muito obrigado, Luciano Márcio. Muito obrigado à voz marcante do Henrique Ramalho, essa voz sedutora, maravilhosa. E ao lado do professor Luiz Máximo Morello, comentando sobre a Fórmula 1. E realmente, Lois, eu perdi o ar nas três últimas voltas do GP do Bahrein de Fórmula 1. Que espetáculo aquela disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, que vamos comentar daqui a pouquinho no nosso querido Por Aqui na Rádio de Todos os Esportes.
É, então esse daí vai ser o nosso primeiro assunto desse finzinho de tarde de domingo. Será a principal categoria do automobilismo mundial, a Fórmula 1. Então, neste domingo aconteceu o GP do Bahrein, lá no circuito de Sakhir, um velho conhecido do calendário da Fórmula 1. Desde 2004, o circo da Fórmula 1 passa lá pelo Bahrein, passa lá pelo Oriente Médio. Ou seja, lá se vão 17 GPs lá no circuito do Sakhir, lá no traçado do Sakhir. E a corrida de hoje aconteceu de noite, foi finzinho de tarde, começo de noite, né? Devido às altas temperaturas lá no Oriente Médio. A corrida aconteceu de noite, teve 57 voltas e Hamilton foi o grande vencedor. Ele que largou na segunda posição, fez uma boa corrida, ficou grande parte dela atrás do Verstappen, do holandês da Red Bull, mas no final conseguiu segurar com unhas e dentes a vitória. Vitória de gente grande, vitória de campeão, mudou direção defensiva, mesmo com carro inferior. A gente fala sobre esse carro da Mercedes aí, a AMG Petronas nessa temporada, fala do carro da Red Bull, também fala dos demais carros. Conseguiu segurar mesmo com carro inferior o Max Verstappen e começou a temporada com o pé direito. Na segunda colocação, logicamente, ficou o holandês Max Verstappen. No lugar mais baixo do pódio, ficou o companheiro do Hamilton, o finlandês Valtteri Bottas. Então, vamos começar analisando aí o que aconteceu na corrida. Vamos falar aí então como terminou a classificação aí. Eu já falei os três primeiros colocados, né? Hamilton, Verstappen e Valtteri Bottas. Na quarta colocação, Lando Norris, uma grande atuação do inglês, da McLaren, terminou na quarta posição. Sérgio Pérez teve problemas na volta de apresentação, o carro dele falhou, o carro dele apagou, ele conseguiu resetar, teve que largar dos boxes e chegou na quinta colocação. Então, grande estreia do mexicano, do Checo Pérez, na equipe da Red Bull. Na sexta colocação, ele, Leclerc, da Ferrari, conseguiu uma grande posição, que conseguiu solucionar os problemas de velocidade em reta. Leclerc conseguiu um sexto lugar, começou com o pé direito também, tendo visto ano passado o desastroso da equipe de Maranello. Leclerc conseguiu uma boa colocação. Sétima posição ficou para ele, Daniel Ricciardo, também da McLaren, também não, da McLaren, da equipe laranja. Na oitava colocação, Carlos Sainz, ele mesmo, o espanhol, conseguiu o oitavo lugar, estreando pela Ferrari também. Na nona colocação, esse sim foi uma grande estreia dele na categoria, logicamente, o japonês Yuki Tsunoda. Depois de vários anos, o Japão tem um representante no grid, e ao que tudo indica, vai ser bem representado o país sol nascente, com o jovem piloto, a jovem promessa da AlphaTauri, que terminou na nona colocação. Em décimo lugar veio o canadense Lance Stroll. Na 11ª colocação, o interminável Kimi Raikkonen, 20 anos aí já na Fórmula 1, 20 anos consecutivos. Giovinazzi em segundo, Esteban Ocon em 13º, George Russell da Williams em 14º, Sebastian Vettel em 15º, Mick Schumacher, o filho do Michael Schumacher, em 16º, e daí para baixo, quatro pilotos não conseguiram concluir a prova. Foram eles Pierre Gasly, Nicolas Latifi, Fernando teve um problema no freio, então nesse retorno, depois de 2 anos de ausência, ele não conseguiu completar aí. E também o Nikita Mazepin, que rodou, né? Ou melhor, Mazepin rodou na primeira volta, rodou bastante nos treinos, rodou na primeira volta e também não concluiu aí o primeiro grande prêmio da temporada. Então vamos começar perguntando aí pro Luiz Máximo. E a corrida do Bahrein, o que você achou? Achou bacana? Essa nova temporada promete mesmo? Pode ir lá, do ano passado a gente viu a Mercedes nadando de braçada. Será que esse ano vai dar pé pro Verstappen e pra Red Bull? Alguma outra equipe pode aparecer, Luiz Máximo?
Olha, pela amostra de hoje, tudo indica que será uma temporada fantástica, viu? Apesar que essa mudança que a Federação Internacional de Automobilismo fez em relação ao assoalho do carro acabou mexendo com a aerodinâmica dos carros da Mercedes, né? Mas mesmo assim, durante a prova, não dá para dar e nem desmerecer o Lewis Hamilton. São 7 títulos de campeão mundial, tá? Então, na hora H, ele conseguiu assumir a ponta. E a estratégia completamente errada da Red Bull também colaborou, né? Assim, se eu sou o diretor da Red Bull, sabe o que eu ia fazer? Assim que o Lewis Hamilton foi fazer o pit stop, na volta seguinte eu mandava o Max Verstappen encostar. Aí a história seria completamente diferente. Mas o Christian Horner, o Helmut Marko, falou: não, deixa ele na pista, dá mais algumas voltas. E foi aí que ele dançou, tá? E o Valtteri Bottas também foi muito feliz. Estava em terceiro lugar, conseguiu fazer a troca de pneus e conquistou um ponto extra com a volta mais rápida. Agora, quem me surpreendeu foi o Sérgio Pérez. Eu acabei até votando no site da Fórmula 1 para ele ser o piloto do dia e ele ganhou. Porque ele largou o top, deixou o carro morrer e fez uma prova de recuperação fantástica e acabou em quinto lugar, tá? Então ele mereceu isso aí. Agora, decepção total para mim, o Luciano Massi e Luiz Ramalho, foi ele, Sebastian Vettel. 4 títulos de campeão mundial e ele conseguiu terminar em 15º lugar, sabe? A uma volta atrás do líder, né? E a curiosidade desse grande prêmio do Bahrein, a primeira corrida em 2004, você sabe quem foi o vencedor? Michael Schumacher. E o filho dele hoje ficou estreando na Fórmula 1 em último lugar, né? É uma questão de oposto, né, Luciano?
Se a gente lembrar a estreia do Schumacher também na Fórmula 1 lá em Spa, o Schumacher abandonou com um problema, eu não lembro se
na
foi...
Na primeira entrando, volta.
Na primeira volta também, então até que saiu um pouco mais...
exatamente.
Pro Mick. O caso do Michael Schumacher daquele, pela Jordan, ele quebrou na subida lá no Rouge, não foi o Luiz Máximo Morello?
Exatamente, né? Ele quebrou ali na O Rouge ali, estreando pela Jordan, né? Ele mentiu pro Ed Jordan, dizendo que ele tinha competência, que ele conhecia os carros de Fórmula 1, mas aquilo ali também serviu pro seguinte, viu? Umas duas corridas depois, o da Benetton, lá, o
Briatore.
Flávio Briatore.
Hein?
Briatore?
Flávio Briatore mandou o brasileiro embora, o Roberto Pupo Moreno, né? Aproveitou que ele teve uma crise e vomitou dentro do capacete, aproveitou isso aí, dizendo que era um problema de saúde, rompeu o contrato e contratou o Schumacher, né? E outra coisa também, o Nelson Piquet foi o único parceiro do Schumacher que foi mais rápido que ele, tá? Foi o único parceiro que ele teve que foi mais rápido que ele nessa época da Benetton.
O Piquet já em fim de carreira ainda... Os boxes da Benetton, da colorida Benetton, com o Schumacher, e aí, como o Luiz Máximo Morello ressaltou, foi o único que conseguiu superar o mito Michael Schumacher. E hoje teve a estreia do Mick Schumacher. Diga lá, Ícaro Dias.
Aproveitando esse gancho que o Luiz Máximo Morello lembrou de Nelson Ângelo Piquet, o Piquet só correu com gente fraca, né, Máximo? Correu junto do Nick Lauda, correu junto também do Nigel Mansell e também do Michael Schumacher. É só gente fraca, né?
Exatamente, né? E o Piquet, ele tem uma curiosidade na vida dele, né? Pouca gente fala isso, mas ele foi o primeiro piloto de Fórmula 1 a ser campeão mundial com a Honda. Foi em 1987 na equipe lá do Frank Williams, né?
E sem enxergar
e na mesma
também,
equipe,
né?
Do Frank Williams, É, exato. Ele também foi o primeiro piloto a ser campeão com motores BMW também em 1983, né? Ou seja, é que ele é um cara que não dá muita bola pra isso, né?
Não, ele conseguiu correr contra os motores também, né? Que nem o Michael Schumacher, que correu com três conseguiu ser campeão com motores Ford, com motor Renault, com motor Ferrari. Algo que o Hamilton nunca conseguiu ser campeão do mundo com outro motor, né? O Hamilton sempre foi campeão com motor Mercedes, então tem essa dúvida. Será que ele consegue render com outro motor?
Olha, hoje o papo lá, que eu tava prestando atenção aí nas transmissões aí, lendo alguns sites aí, inclusive do exterior, tá? Tem um site em inglês que eu acompanho muito, é o autosport.com, né? Eu gosto muito das matérias lá. E o boato lá, que pro próximo ano, na Mercedes, tem dois pilotos aí. Um será o Max Verstappen e o outro o Lando Norris, né? Eu acho que isso aí vai pegar fogo, viu? Que são dois caras que têm personalidades muito fortes, né? Não sei se vai dar isso aí também. Vai acontecer, né? É o chamado boato.
Sem dúvida,
né?
Nenhuma, né? Tem muita, tem uma temporada inteira ainda pra acontecer, mas esses portais aí estrangeiros costumam acertar. Mas vamos ver que acabou de começar a temporada. E aproveitando o gancho também que a gente estava comentando sobre campeões mundiais, sobre a estreia do Schumacher, sobre a época do Piquet com o Schumacher também, com o Hamilton, coisa e tal. E essa disputa aí lá pela volta 20 entre o Vettel e o Alonso, o Vettel passou o Alonso, daí o Vettel assumiu a oitava posição. Foi a estratégia da Aston Martin, do carro verde, de ter deixado na pista, e mesmo com o pneu desgastado, daí o Sainz passou o Vettel, o Alonso numa manobra só, na outra curva, passou o Vettel, deu um X no Vettel. Então foi uma briga bem bacana entre campeões mundiais. O Sainz entrou de gaiato aí, mas também teve uma hora que Raikkonen entrou nessa briga aí. Foi uma parte bem legal da corrida, entre a volta de número 20 e a volta de número 25, Luiz Henrique Ramalho. Foi uma briga bem legal, né, pra quem gosta de ver os veteranos em ação, pra quem fala que o Raikkonen tá ultrapassado, nada disso. Pra quem fala que o Alonso tá ultrapassado, muito menos. O Vettel tá desmotivado, mas ainda protagoniza boas cenas bem interessantes dentro da Fórmula 1.
É, pois é, Luciano, a gente vê que o Vettel com 33 anos, né, já tem 4 títulos, já é chamado de veterano, né? Muito doido isso, né? Antigamente o pessoal estreava com 30, com 27, né? Tinha piloto promissor com 27 estreando. Mas muito legal mesmo ver a volta do Alonso. Voltou com fome, né? Pena que teve problema e abandonou. Mas boa corrida do Alonso e o Kimi mostrando que ali, que se bobear, ele belisca a ponta. Igual ano passado, no começo, na primeira metade do campeonato do ano passado, o Kimi estava sempre ali, nono, décimo, oitavo, sempre que alguém bobeava, o finlandês estava lá para beliscar um pontinho. Já o Vettel é muito complicado, né? Ele vem do inferno astral de pelo menos uns 2 anos na Ferrari, comendo o pão que o diabo amassou lá na Ferrari, depois com o Leclerc ano passado. Foi difícil, também teve briga de posição com o Raikkonen, né? Enquanto o Leclerc estava lá em cima, o Vettel estava brigando com o Raikkonen por 12º, 13º lugar, isso em umas 3 ou 4 corridas ano passado. Então o inferno astral do Vettel é complicado, eu acho que é o que mais pesa nesse momento, né? Carro, a gente já percebeu que vai ter um carro, né, de meio de grid ali, que em algumas pistas vai obter vantagem, em outras nem tanto. O Stroll hoje conseguiu o seu décimo. O Vettel terminou em 16º, vocês falaram, né? Então o Vettel já começa mal, 15º. Já começa mal esse...
É, ele só chegou na frente do Mick Schumacher, né? O Vettel.
A disputa é entre alemães, né? Pelo menos na Copa Alemã ele ganhou, né? Chegou na frente do Schumacher, conseguiu.
E um detalhe importante que o Vettel, ele corre com um carro com motor Mercedes, né? A gente espera o Vettel brigando pelo menos ali entre terceiro, quarto, até quinta colocação, ele lá em 15º, é muito estranho para um cara que a gente sabe do potencial, sabe que ele tem essa cultura de acertar carro, mas para essa primeira disputa do campeonato, ele terminar atrás do Lance Stroll, já mostra que o Vettel vai ter problemas durante a temporada.
Exatamente, a comparação é com o companheiro dele, né? A comparação tem que ser feita com o companheiro dele. O Lance Stroll ficou em décimo lugar e ele ficou em último lugar, aliás, em penúltimo lugar, com uma volta atrás do líder, né? É. E ele tem 4 títulos de campeão mundial. O cara parece que está completamente desmotivado, né, o Ramalho?
Tá numa letargia, né, Máximo? É meio triste de ver. Eu também achei que esse começo de temporada seria a retomada do Vettel, né? Que ele faria uma corrida a nível de Alonso. Alonso até abandonar, estava fazendo boa corrida. Teve esse bom momento, né, que o Massi falou, mas acabou ficando só nisso. Parece que é algo mais profundo do que um carro que ainda não está acertado, do que um motor Mercedes. Parece que é algo psicológico. Ele ainda está tentando se reerguer. É muito difícil quando você cai psicologicamente para você se reerguer de novo. E na Fórmula 1 não tem jeito. O pessoal passa por cima, passa para o lado, passa de tudo que é lado. Então eu torço para que o Vettel consiga essa retomada. E o Máximo citou no comentário dele agora o Roberto Pupo Moreno. Eu acho que vale a pena a gente fazer um dia aqui o Polimotor especial só desse cara, com as buchas que ele pegou na vida dele. Acho que só de Andrea Moda dá umas 3 horas de
programa. Ah, com certeza.
É uma das coisas mais bizarras da história da Fórmula 1.
Rapaz, no Japão, André, né?
Ah, e na Indy também, né, o Ramalho? A equipe que ele pegou na Indy. Eu me lembro que uma vez até uma brincadeira que o Theo José fez com ele lá, que era o SBT que transmitia, né? Ele chamava ele de operário da Fórmula Indy. E uma vez ele apareceu lá com macacão, com martelo, aqueles capacetes de construção.
Luiz Máximo.
Ele levava tudo numa boa, pô.
Algo que acho que poucos fãs do automobilismo que não sabem, mas o Roberto Pupo Moreno, ele também foi treinado pelo Che Gasconi, né? Que foi o primeiro mecânico da Ayrton Senna. E a gente tem aquela coisa, pô. O cara também teve o mesmo mentor que o Senna teve para acertar carro no começo do kart, no começo da vida profissional, e não conseguiu ter aquele desempenho, né? Porque a gente espera, não. Se o cara treinou ao lado do Senna, teve o mesmo mentor no início da base do Senna no kart, o cara pelo menos iria ter uma carreira promissora, mais ou menos como a do Barrichello, podemos dizer assim, mas nem isso o Roberto Pupo Moreno conseguiu na sua trajetória, seja na Fórmula 1 quanto na Fórmula Indy.
É, na Fórmula 1, quando ele estava na Benetton, uma vez eu tive oportunidade, né, mas acabei não fazendo a pergunta, que eu achei que seria muito delicado com ele, né? Eu ia perguntar pra mim, quem demitiu ele da Benetton, foi o Briatore ou foi o Luciano Benetton? Porque a Benetton, você sabe que é uma grife de roupas esportivas,
sim,
né?
Sim.
O Nelson Piquet é o cara que tinha uma boa aparência, um cara bonitão. E o Roberto Pupo Moreno, não, ele era careca, né, meu? Era baixinho, isso tudo, né? Não tinha nada a ver com a grife Benetton, né? Mas eu não tive a coragem de fazer a pergunta.
Ele ia falar no Grande Prêmio do Japão, em 1990, com Nelson Angelo Piquet e Roberto Pupo Moreno na segunda colocação. A última dobradinha brasileira no Grande Prêmio que consagrou a Ayrton Senna como bicampeão mundial de Fórmula 1.
Ícaro, e aproveitando também mais um assunto, falando de um piloto já que é experiente com Fórmula 1, bicampeão com a Renault, com o mesmo Flávio Briatore, né? O Flávio Briatore também foi chefe de equipe lá da Renault, quando a Renault ainda utilizava a cor azul e amarelo, né? Eu achava aquele carro sensacional. Tinha o Alonso, tinha o Fisichella, tinha bons pilotos, assim, mas o Alonso, o Jarno Trulli também no começo, né? Então, o Alonso, bicampeão mundial, retorna após 2 anos sem pilotar um Fórmula 1. A atuação dele, mesmo tendo esse problema que fugiu do controle dele, não, tem coisas que não dá pra prever. Você acha que desde o treino, a atuação, o pacote que eu falo da atuação é desde o treino até a corrida, você acha que foi uma atuação digna de Fernando Alonso? Pode ser um cara que vai aprontar algumas mesmo com esse carro da Alpine?
Ah, acredito que o Fernando Alonso, né, mas se ele possa aprontar algumas coisas, porque a Alpine, mesmo com o motor Renault, não tá fazendo aquele papel feio que ocorreu em últimas temporadas. Então eu acredito que ele possa aprontar, ele é um cara que sabe trabalhar no carro, de frente a alguns pilotos que estão na categoria que buscar acerto. Então acredito que possa ter esse desempenho um pouco melhor da equipe Renault dentro da temporada. Igual hoje podemos ver o Kimi Raikkonen brigando ali até por pontuação, né? Terminou na 11ª colocação, se eu não estou enganado. Então nós podemos também esperar um bom campeonato de Fernando Alonso. Não posso falar que o Alonso vai brigar pelo título, mas acredito que pelo menos um pódio na temporada eu vejo o Fernando Alonso ali conseguindo brigar, porque ele é um cara que sabe acertar o carro e dependendo do circuito ele pode ser fatal. A gente sabe que na categoria ele já conquistou dois títulos de campeão do mundo, brigou em 2007 pelo tricampeonato, depois teve 2010 que bateu na trave se não fosse o Petrov, 2012 também conseguiu fazer um bom campeonato. Então é um piloto que costuma brigar lá em cima. Agora tem que ver como que vai ser o papel dele na temporada. Acredito que o Alonso vai fazer um bom papel e a Renault gosta de desenvolver muito os seus motores, então a gente pode ter surpresa. Não acredito que agora, mas quando entrar na temporada europeia, a Renault vai vir muito forte.
E para você,
Ricardo,
acha que o Alonso pode fazer algum certo barulho nessa temporada? Lembrando também que a Alpine, né, já é uma marca de automobilismo que é bem consolidada na França, lá é conhecida na Europa, não é tão conhecida fora da Europa, mas tem título das 24 horas de Le Mans em 78, corre a LMP2 do Endurance na INSA, então já tem uma certa, já é uma marca já que eles colocaram para a Fórmula 1, né, a Alpine. E a meta deles, o foco, se eu tiver errado alguém me corrija, mas o foco não é esse ano, não é 2021, mas é usar esse ano como mini laboratório para chegar em 22 com um projeto um pouco mais encorpado e aí sim tentar ser aquela Renault que a gente conhecia.
Sim, é o que eu diria agora, se tirou as palavras de minha boca, é mais ou menos uma pré-temporada mesmo, Luciano, porque a gente vê que nesse começo de campeonato a Mercedes já larga bem, né, apesar de não ter o melhor carro nesse começo de temporada, mas a gente nunca deve duvidar do pessoal lá. A Red Bull muito bem. Então tem equipes que a gente fica de olho nesse começo para ver o que pode rolar agora, o que eles estão preparando para o ano que vem, que é Aston Martin e justamente a Alpine. E sobre o Alonso, ele ficou 2 anos fora da Fórmula 1, mas correu Le Mans, correu Dakar, correu 500 milhas, correu um monte de coisa, então o cara está em forma ainda, está competindo em alto nível, chegou em todas as competições, não ganhou todas essas que eu falei, mas chegou em todas. Eu acho que pode causar algum barulho sim, né? Se a gente lembrar que ano passado o Gasly de AlphaTauri conseguiu uma vitória, que não seria nenhum absurdo falar, igual o Ricardo falou, que o Alonso consegue um pódio. Acho que não só o Alonso, quanto o Vettel, acho que o Kimi eu acho um pouco mais difícil, né? A gente vê uma evolução da Alfa Romeo um pouco mais comedida. Então, acredito que ainda ele vai beliscar os pontinhos dele, mas acho que pódio não. Mas o Alonso, acho que desses 3 veteranos é o que tem a maior, assim, possibilidade de dar uma brincada lá com a molecada, dar um passão no Verstappen, quem sabe numa chuva, vai propiciar muitos bons momentos aí, e tomara que tenha muita chuva, muito safety car e muito GP do Azerbaijão aí, que aí vai ser muito legal.
É isso que a gente deseja. E pra você, Luiz Máximo,
só aproveitar, você
acha que o príncipe
Luciano,
das aproveitar o gancho pode fazer do... barulho ainda? Diga lá, Ícaro.
Aproveitar o gancho do Lois, a gente não pode esquecer também que no passado a gente teve uma temporada muito maluca devido à pandemia do novo coronavírus, e ele citou o exemplo da equipe Alfa Romeo. O motor Ferrari melhorou, né, o Luiz Máximo, só para emendar a pergunta, só que não é aquele motor que a gente viu pelo menos na temporada 17, que brigava lá em cima pelos 3 primeiros lugares no grid ou até mesmo no final da corrida, mas teve uma evolução sobre esse motor, né? Então a gente acredita que talvez eu não ficaria surpreso vendo um Kimi chegando num 6º lugar, 7º lugar. Eu acredito que dá para chegar dependendo do circuito, porque a gente sabe que o Kimi tem as suas 17 temporadas na Fórmula 1, lembrando que o Kimi ficou, acho que de 2010 até 2012 fora da categoria mais veloz do automobilismo, mas Kimi Raikkonen é Kimi Raikkonen, né, senhores?
Ah, sim, né? Tanto que na corrida de hoje a Ferrari ficou em 4º com o Charles Leclerc e 6º com o Carlos Sainz Jr., né? o pai dele é heptacampeão mundial de rally, né? E os motores da Alfa Romeo, eles usam um motor com um ano de atraso, né? Os motores que eles estão usando esse ano foi o que a Ferrari usou no ano passado a temporada inteira, né? E mesmo assim, você vê que o Kimi Raikkonen ficou em 11º, Giovinazzi ficou em 12º lugar, né? Aliás, quando falei em trazer o Mick Schumacher para a Fórmula 1, eu pensei que a Ferrari ia colocar ele na Alfa Romeo, mas nunca numa Haas, né, Bel? Mas eu não sei. Coitado. O que passa na cabeça do pessoal lá da Ferrari, né? Fazer isso com o Mick Schumacher, né? E é isso aí, né? E ali tem o Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen já é campeão do mundo, né? Também. Se a gente pegar a Fórmula 1 esse ano aí, são 14 títulos de campeão mundial, né? 7 com o Lewis Hamilton, 4 com Sebastian Vettel, são 11, 2 com Fernando Alonso, 13, e 1 com Kimi Raikkonen, 14 títulos de campeão mundial, meu caro Ícaro Dias e Luciano Massi.
Só aproveitando o gancho, Luiz, só faltou o Jason Button para completar os títulos de 2006 até agora, né? Se tivesse o Button, teríamos 15 títulos nos últimos 15 anos de Fórmula 1, então uma temporada espetacular, meu caro Luciano Massi.
Aproveitando essa deixa aí também, a gente já tá quase entrando no assunto Ferrari, mas antes de entrar no assunto Ferrari mesmo, antes de falar sobre a Ferrari, a gente comentou um pouco sobre a Haas e a Alfa Romeo. Falando um pouco sobre a Haas, os holofotes estão um pouco voltados na Haas por causa do Mick Schumacher, logicamente, e outra parte dos holofotes estão voltados no Nikita Mazepin, no russo, né? Que não sabemos, é uma grande incógnita, mas é o que tudo indica, vai ser sempre final do grid lá, se ele conseguir concluir a temporada, mas tem muita coisa pra rolar ainda. Falando da Haas, vocês acham, começando pelo Luiz Henrique Ramalho, você acha que foi um erro da Haas colocar dois pilotos novatos, estreantes na Fórmula 1 pra essa temporada? Não seria melhor colocar um experiente, um estreante, pra fazer esse balanço? A Haas pode pagar caro, porque já é um carro... É um carro muito inferior a todos do grid. Com essa falta de experiência, acho que a Haas pode ser mais prejudicada ainda, porque ano passado ela já foi saco de pancadas e nesse ano parece que não vai ser diferente.
Ah, sim, Luciano. Ano passado a Haas tinha dois caras carismáticos, mas completamente malucos, né? O Grosjean e o Magnussen. E agora decidiu renovar de vez. Se eu fosse da Haas, eu traria pelo menos para uma das vagas o Hülkenberg ou o Kvyat, que para uma dessas vagas seria obviamente a vaga do Mazepin, porque parece que não é um cara que tem uma curva de evolução, está numa curva de evolução, parece que ele já está entrando na descendente da carreira tão jovem. Rodou 3 vezes no fim de semana, acho que foi na segunda ou na terceira curva agora, o cara já roda, já sai da corrida. A Mariana Becker estava comentando na transmissão da Band que todo mundo estava lá compenetrado no carro e o Mazepin estava dando volta lá com a mão no bolso, todo tranquilo, né? O pessoal comentou, nossa, eu nunca vi um estreante dessa forma, né? Então mostra, assim, talvez até o comprometimento dele ali, porque independentemente do resultado, o pai tem o dinheiro, então o pai está bancando ali e acaba tendo pouquíssimo mérito nessa questão, o Nikita Mazepin. Então, essa questão de era muito complicada, né? Eu acho que deveria ser utilizado em caso de desempate. Tem dois pilotos do mesmo nível, o que pagar leva, vai, vamos ser sinceros, vamos acabar com o puritanismo. Agora, trazer o cara só pelo dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, mas vai ter um atraso técnico, talvez para o próximo ano, muito grande a Haas. Já o Mick Schumacher chegou com credencial, é um cara que aparenta ter mais potencial do que o Nikita Mazepin. Terminou a corrida, né? Hoje foi o que deu para fazer, a gente lembra das atuações do Pietro Fittipaldi ano passado também.
É isso que eu ia falar,
isso que a gente tem que comparar, né, Máximo? Porque não dá pra comparar com os grandes resultados do Grosjean ou do Magnus. Tem que comparar com o cara do mesmo nível, né? Que é o Pietro. Então,
ele participou de 2 corridas no ano passado, o Pietro, e terminou as 2.
Terminou. E era a meta dele, era justamente terminar, porque ele sabia que o Kevin, que a prioridade era o Kevin, teve até troca de posições ali discretamente. Então, acredito que é isso que a gente tem que comparar. Então, Mick Schumacher, dentro dos parâmetros ali de piloto jovem, eu acho que foi bem. Já o Nikita Mazepin, eu acho que vai ser disso aí para pior. Acho que a sua presença dele depois daquele vídeo no Instagram, onde ele aparece assediando uma moça, já é algo terrível e inaceitável. Acho que a Haas comprou o risco e talvez ele esteja sentindo a pressão de tudo isso que aconteceu.
A reputação da Haas tá em jogo, tá em xeque, porque como você falou, o Nikita Mazepin é um russo, o pai dele tem muito dinheiro, é dono da Uralkali, a Uralkali é patrocinadora master da Haas, estampa sua marca no carro, nos macacões lá, a maior marca da Haas, da equipe Haas, que é norte-americana, e tem o carro inteiramente pintado com as cores da Rússia, né? Então mostra muito bem que
interesse da Haas, né?
Oi?
Mostra muito o interesse da Haas.
E o que é pior, sabe, gente? Viu, Luciano? Só para te dar um pouco mais de paz aí pro seu comentário, a Haas, a matriz dela é nos Estados Unidos e com as cores da Rússia, né? Uma coisa estranha.
Os netos da Guerra Fria, né? Então seria ainda mais estranho, né? Então acaba contrastando mesmo a equipe americana, a Haas americana, com o patrocínio master e as cores, né? Além disso, né, as cores da Rússia mesmo, que a Rússia não pode exibir bandeira russa por causa de um escândalo de doping, coisa e tal, tanto que a gente pode ver quando o Nikita rodou ou quando aparece o nome dele, não aparece a bandeira da Rússia. Então, qual que é o jeito de colocar a Rússia no grid? Um piloto russo e colocar um carro inteiramente com as cores da Rússia, né? Então ficou meio estranha essa história. Mas enfim, a Haas aí tá pisando na bola, digamos assim. Pois bem, a gente falou aí da Haas, né, que tá ligada com a Ferrari. Alfa Romeo também ligada com a Ferrari, com o Kimi Raikkonen. Agora vamos falar da Ferrari mesmo, falar da equipe principal mesmo, da equipe de Maranello. Tem ampla tradição na Fórmula 1. Ano passado, para quem acompanha a Fórmula 1, viu, acompanhou que a Ferrari passou muito longe, os resultados dela passaram muito longe do esperado, não tinha velocidade em reta, e para essa temporada, disse Mattia Binotto, que conseguiram resolver esse problema de reta e parece mesmo que conseguiu resolver. Vimos ultrapassagens da Ferrari dos dois pilotos da Ferrari em reta, conseguiu ali chegar na velocidade e conseguiu ultrapassar, coisa que não aconteceu ano passado. A gente viu uma cena, para quem é fã da Ferrari e fã da Fórmula 1, uma cena, vai, digamos, muito triste ano passado, a Williams passando a Ferrari, se eu não estou enganado, foi lá na casa da Ferrari, lá em Monza, não lembro qual foi o circuito, mas foi na reta final. E aconteceu isso, a gente sabe que a Williams é muito fraca, acabou vencendo a Ferrari, mostrou que a Ferrari não estava bem no ano passado. E aí, Ícaro Dias, para esse ano, você acha mesmo que a Ferrari pode voltar a brigar lá em cima? Porque piloto tem, dois bons pilotos no cockpit da Ferrari, agora só falta um carro. Você acha que nesse ano, título é difícil, logicamente, muito difícil, não estou falando de título, mas bons resultados, pódio, brigar pela parte de cima. Você acha que a dupla de pilotos da Ferrari consegue resultados melhores, superiores ao do ano passado?
Ah, Luciano, o melhor resultado seria se a Ferrari conseguisse uma vitória, né, nessa temporada, algo que eu acho muito difícil. Não podemos esquecer que Charles Leclerc, na última temporada, no circuito de Spielberg na Áustria, conseguiu uma segunda colocação. Então, essa equipe Ferrari, ela consegue alguns circuitos, bons resultados, mas o projeto da Ferrari 2022. Carlos Sainz também é um ótimo piloto, consegue extrair bons resultados dentro do carro, mas os tifoses nessa temporada tem que ficar muito calmo, muito tranquilo. Não é a temporada da Ferrari. Os próprios responsáveis pela escuderia italiana dizem que, ó, o carro é para 22. Então eu não acredito num resultado. Acredito que em relação à pontuação seja uma temporada melhor que a temporada passada, mas em brigar assim por uma vitória, eu acho muito difícil. Eu acredito que a Ferrari só brigue por vitória a partir de 22, devido ao novo regulamento.
E para você, Luiz Henrique Ramalho, Ferrari pode demonstrar melhores resultados do ano passado, com esse ajustaram esse problema da velocidade em reta, e agora parece, né, que ainda está tudo muito cru, né? A primeira etapa, né, tem muita coisa para rolar, vai ser o calendário vai estar cheio de etapas de temporada, então vai ter um tempo para desenvolver, coisa e tal. As equipes que querem utilizar essa temporada como laboratório, como a gente já falou, a Alpine e a Ferrari, vão ter bastante tempo nessa temporada, lógico que todo mundo queria, por causa da pandemia. São restrições de treino, menos tempo para testar os carros, coisa e tal. Os treinos livres também são mais curtos, mas não por causa da... É, foi por causa da pandemia, mas já queriam implementar isso daí. Então, acabou juntando o útil ao agradável, né? De... Não o útil ao agradável, porque não gostaríamos que tivesse a pandemia para entrar esse tipo de treino um pouco mais curto. Mas, enfim, o tempo está um pouco mais reduzido. Você acha que a Ferrari pode conseguir melhores resultados nesse ano?
Eu acho que se, o que conseguir aí, Luciano, eu acho que vai ser mérito dos pilotos. Eu acho que o carro deu uma subida, deu uma evoluída, e agora tem dois pilotos por inteiro, né? Tem o Charles Leclerc, que está sempre com a faca nos dentes, e agora tem o Carlos Sainz, que chega para dar um ânimo novo. Foi justamente o que a gente estava conversando agora do Vettel, que já estava já na descendente na Ferrari, já estava meio que cumprindo tabela ali, indo trabalhar social, mas com terno desalinhado, sem gravata, já não estava legal ali. Então eu vejo uma evolução da Ferrari, eu acho que dá para conseguir alguma coisa melhor, mas vai ser circunstancial. Assim como ano passado o Leclerc conseguiu pódios circunstancial, o Vettel conseguiu bons resultados circunstanciais também. Então acredito que vai dar um trabalho, aí vai ser uma equipe de quinto ali para baixo, assim como aconteceu na corrida, né? Posso estar errado, espero estar errado, mas eu acho que vai brigar ali pela, no máximo, uma quarta colocação, uma quinta, a não ser que aconteçam mais algumas coisas durante as corridas e acabe beliscando um pódio. Mas o Leclerc teve um bom momento, né, na prova, passou o Bottas, uma coisa assim que eu fiquei abismado, falei, caramba, né? E o finlandês aí, né, esse Bottas, rapaz, espero que um dia ele chegue na velhice dele e conte pros netos dele que ele correu do lado do Hamilton, né? Porque, olha, essa passagem pela Mercedes, apesar de vitórias, é só tristeza em termos de consistência. Mas a Ferrari chega aí não tão forte quanto era ano passado, anos passados, né? Nem tão fraca quanto era ano passado. Acho que chega agora para um platô para depois ter uma subida acentuada no ano que vem.
Aproveitando também que você mencionou o assunto Mercedes, falar um pouco sobre a Mercedes, a atual campeã de pilotos e construtores, a Mercedes. Vem aí, os testes mostraram que a Mercedes pode estar um pouco inferior, tanto que o Hamilton assumiu, o Toto Wolff também, falaram que o carro pode estar um pouco inferior, mas ainda tem muita coisa para acertar. Então, Luiz Máximo, começar com você, falando sobre, um pouco sobre a Mercedes, e botar também a RBR nesse balaio, né, a Red Bull. Será que a Red Bull vai finalmente conseguir desafiar a Mercedes? Não que não era de igual para igual, mas enfim, você acha que vai ter condições mesmo para tentar desbancar a hegemonia da Mercedes? Você acha que o Verstappen, mesmo com o carro aí um pouco mais nervoso, não é um carro tão fácil de pilotar, mas ele sabe pilotar esse carro da Red Bull? Tanto que o seu companheiro, o Pérez, ele teve um pouco de dificuldade, porque é o primeiro ano dele na Red Bull, e o Verstappen já é remanescente aí de alguns anos da Red Bull. Então você acha que a Red Bull vai conseguir, seja com o Pérez, seja com o Verstappen, qualquer um dos dois pilotos vai conseguir desafiar Hamilton e Bottas? Porque o Hamilton é mais difícil desafiar, logicamente. E como o Luiz Henrique Ramalho falou, o Bottas aí, passagem desastrosa, é o que tudo indica aí. Ano que vem vai assumir um tal de George Russell no lugar dele. Mas são especulações ainda. Mas a pergunta que fica é, Red Bull vai conseguir desafiar a Mercedes?
Olha, pela primeira corrida aí lá no Bahrein, o que aconteceu, né? Vocês estavam até falando da Ferrari aí. Os dois pilotos da Ferrari, que durante os treinos acabaram com o domínio também do Max Verstappen lá, né? Acho que foi no Q2 lá que eles ficaram em primeiro e segundo lá. Foi a única vez que o Max Verstappen perdeu o domínio ali, né? Agora, eu acredito que isso tudo foi essa mudança que fizeram no reto, que daqui a duas semanas, dia 18 de abril, quando acontece o grande prêmio Emília-Romana lá em Imola, eu acredito que a Mercedes pode estar com esse assoalho deles arrumado, né? Mas o Verstappen, ele sempre fez a diferença. Desde que ele venceu pela primeira vez aquele grande prêmio da Espanha, tá certo que os dois carros da Mercedes abandonaram aquela corrida, né? Mas ele mostrou para que veio, né? Ele mostrou, ele corre, ele sabe usar o limite do carro, tudo, né? E hoje ele fez aquela ultrapassagem, devolveu a posição E o que eu achei estranho foi que ele não conseguiu mais se aproximar para ultrapassar o Lewis Hamilton, né? Ele chegou em segundo, né?
Ô, professor.
Mas eu acredito que sim, que ele vai conseguir dar uma canseira muito grande no Hamilton, não no Bottas, tá?
Ô Márcio, aproveitando o gancho para perguntar por isso, Márcio Morello, eu sei que ele acompanha a corrida de cabo a rabo, porque ele não perde nada sobre o automobilismo. É, Luiz Máximo, você acredita que a estratégia da equipe Red Bull acabou atrapalhando o Bottas, porque... Bottas não, acabou atrapalhando o Verstappen, porque o Verstappen, o Hamilton parou um pouquinho antes, o Verstappen parou um pouco depois. Você acredita que o jogo de pneus do Hamilton estava um pouco melhor que o jogo de pneus do Verstappen?
Olha, o negócio é o seguinte, a hora que o Verstappen foi fazer o seu último pit stop lá, o Hamilton já tinha 11 voltas com aquele jogo de pneus duro, tá? Que ele estava usando. Daí faltava 15 voltas para o final, eu pensei, pô, eu não vi nenhum piloto usar mais de 20 voltas um jogo de pneu. E o Hamilton conseguiu usar 26 voltas aquele jogo de pneus e vencer a corrida. Eu acho que a estratégia da Red Bull, tá, foi estratégia de idiota que ela fez hoje na corrida. Bom, o Hamilton entrou, fez a troca de pneus, no máximo duas voltas depois tinha que chamar o Verstappen também para fazer a troca, né? Para não ficar tão longe quanto ele ficou. 7, 8 segundos e não conseguiu ultrapassar o Hamilton.
Mas será que o Christian Horner não tem aquela ideia da Fórmula 1 antiga, do Michael Schumacher, com aquelas 5 voltas malucas que você abria a diferença para depois parar para efetuar a parada e tentar voltar na frente? Será que ele não ainda tem essa mentalidade um pouco antiga? Desculpa, até tô tomando o lugar do Luciano Massi, meio que na apresentação do Pódio Motor, é que a gente fica com essa dúvida, porque aquele final foi tão maluco, problema, tão intenso, que eu jurava que o Verstappen ia ser a corrida.
Quem era o estrategista do Schumacher lá na Benetton e depois também na Ferrari, antes do Jean Todt, era o Ross Brawn, que depois ficou tomando conta do Rubinho lá na Ferrari, né? Eu vi corrida naquele tempo do Schumacher na Benetton, que ele fez 3 pit stops e venceu, cara. Ele deu um show em relação a todo mundo, né? Agora, isso aí não. É que nem os caras lá, né? Quando não precisava trocar pneu do Max Verstappen no ano passado, se lembra aquela corrida que o Lewis Hamilton venceu com pneu furado, só com 3 pneus?
Sim, grande
prêmio. Se não tivesse trocado, chamado Verstappen para trocar o pneu, ele teria vencido aquela corrida.
Ah, então, sem dúvida nenhuma. Bem, bem recordado esse episódio aí do pneu. E antes de... E para encerrar aqui o nosso programa, que faltam 15 minutos aí já para bater 6 horas, 18 horas em ponto em Brasília, a gente vai liberar o stream pro Ícaro Dias fazer a transmissão da jornada do vôlei. Primeira jornada dupla, o Ícaro Dias tá hoje, ele tá que tá, viu?
Só
jornada
dupla
vai ter Osasco, Identidade, 15h30, e depois vai ter às 9 horas da noite, e também Minas contra o SESI Vôlei Bauru. Então, só para passar a régua, passamos a régua no assunto Fórmula 1, vou deixar o Ícaro Dias falar. E daí a gente fala sobre Fórmula 2, só passar os resultados da Fórmula 2 aí, tem brasileiro lá, da MotoGP também, falar o que aconteceu na NASCAR, ou o que deixou de acontecer, né, porque a prova foi cancelada. Diga lá, Ícaro Dias.
Só pra aproveitar, tipo, a última transmissão em loco da Rádio Polisportiva, eu estive na operação técnica, Luiz Henrique Ramalho narrou e Luiz Máximo Morello comentou. Então lembrou desse episódio interessante lá no Sport Clube Pinheiros, num jogo da Superliga Feminina. Foi o jogo que a jogadora do Fluminense Futebol Clube abraçou o Bruno Filandra Lopes.
Esse é o efeito que ele causa nas mulheres,
né? Abração pro Filandra, arrasa corações aí. Vai virar marido de jogadora já o Filandra. Abração, Filandra, certeza que você tá na escuta. Abração pra você. Bom, então já falamos bastante sobre Fórmula 1, infelizmente nosso tempo tá um pouco reduzido hoje, senão esse bate-papo aqui costuma durar uma hora e meia, duas, quando o Paulo Arnato tá no comando, sempre é esse tempo mesmo, porque são assuntos bem legais, eu não me canso de conversar sobre automobilismo, mas infelizmente temos aí, infelizmente não, felizmente temos a jornada do vôlei em dose dupla, 6h30, depois 9 horas na voz marcante, na voz sedutora do careca número 1 do Web Rádio Brasileiro. E pra passar a régua aqui nos e pra passar a régua nos dois assuntos finais aqui do nosso polimotor, da estreia do polimotor em 2021, falar sobre a MotoGP. O Maverick Vinales venceu o GP do Qatar lá no circuito de Losail, venceu com maestria, largou em terceiro. Ele caiu na largada, mas se recuperou aos poucos até assumir a liderança e disparar na frente, receber a bandeira quadriculada na abertura da MotoGP. Johann Zarco terminou na segunda colocação. Francesco Bagnaia, que largou na pole, se recuperou nos metros finais para terminar em terceiro. Daí depois, fechando o top 5, teve Johann Mir e Fábio Quartararo. Então, vitória do Maverick Vinales na altura da MotoGP, grande vitória dele. Enfrentou aí o esquadrão da Ducati e levou a primeira prova realizada lá no Qatar. Também teve lá no Bahrein, né, porque a Fórmula 1 e a Fórmula 2 andam em paralelo, né, acontece antes a Fórmula 2 e depois a Fórmula 1, como se fosse preliminar, né. Então, na Fórmula 2, na corrida domingo, o chinês Guan Yu Zhou venceu a corrida principal lá no Bahrein. Ele teve a pole position, chegou em primeiro, teve muita dificuldade para confirmar o favoritismo, uma prova cheia de voltas, mas conseguiu o primeiro posto, auxiliar o britânico Chicton na última volta. O neozelandês Liam Lawes, vencedor da primeira corrida do fim de semana, completou o ponto. Teve o chinês Guan Yu Zhou, teve o Dan Chicton e também teve o Liam Lawson aí, deixando o pódio. Já o Drugovich, Felipe Drugovich, chegou a liderar brevemente a corrida. Ele brigou bastante entre os primeiros colocados, mas acabou sofrendo uma punição de 5 minutos, uma infração durante a passagem do safety car, e acabou na nona colocação como melhor brasileiro, marcando seus dois primeiros pontos aí na temporada de 2021. O melhor brasileiro nas corridas do sábado, quando a corrida do sábado, foi o Guilherme Samaia. O Gui Samaia foi apenas 16º nessa corrida. E o Petekoff, o Gianluca Petekoff, teve um resultado abaixo do Samaia, precisou abandonar a prova depois que o extintor do carro estourou. Então, tá aí os resultados da Fórmula 2 também, falamos da MotoGP. E para passar a régua e passar a bola para os meus companheiros, para o Luiz Máximo, para o Luiz Henrique Ramalho, para o Ricardo Dias, darem os destaques finais, a NASCAR, infelizmente, a tão esperada prova na Terra, né, lá em Bristol, foi cancelada. Já foram canceladas, já haviam sido canceladas as atividades, a Xfinity da Truck Series também, por causa da chuva, porque correr na terra seca, né, é uma coisa, agora correr na lama é outra, totalmente diferente, não dá nem para enxergar, o carro fica com o vidro cheio de lama ali, então não dá para correr mesmo, infelizmente, mas...
E acidentes acontecem, né, com isso...
Muito mais, porque o carro já derrapa normalmente na terra, né? A gente já viu algumas atividades no fim de semana, o carro derrapando, imagens muito bonitas, mas não dá pra correr na lama, e foi adiado aí pra amanhã. Então, tudo indica, se a chuva colaborar, se São Pedro colaborar lá em Bristol, vai acontecer a tão esperada prova da NASCAR na terra. Pois bem, falamos de Fórmula 1, falamos de Fórmula 2, falamos de MotoGP, agora falamos de NASCAR, então... Vamos dar os destaques finais aí, começando pelo Ícaro Dias. Mais uma vez, muito obrigado, Ícaro Dias. Destaque final tá contigo, meu amigo.
Agradeço, Luciano Márcia, um amigo do Esmaço Morado, Luiz Henrique Camário. Eu que encerrei a temporada 2020 agora, participando do início da temporada 2021 do nosso querido Polimotor. O destaque, eu não vou dar o destaque pra Fórmula 1 não, viu? Vocês acham que é uma Fórmula 1? Nada disso. Vou dar destaque para a Fórmula 2, principalmente para o Dan Chicton, que ele que ganhou 7 posições dentro da corrida, terminando ali na 5ª colocação. O britânico ali que brigou muito pelo pódio junto com o indiano, o Darluva, e o australiano, o Piatek. Então esse fica o meu destaque final do pódio motor. Se não ia falar da péssima campanha do Sebastian Vettel, esse modelo da Aston Martin nessa temporada, que não plagiou o modelo da temporada passada, não deu certo, o modelo da Racing Point. Então eu vou evitar polêmicas, que polêmicas eu deixo com o nosso querido chefe Paulo Arnaldo Lima. Fico por aqui, que eu vou poupar a minha maravilhosa voz, porque daqui a pouco tem a dupla jornada do Vôlei Debate. Não, Jornada do Vôlei Debate é só na segunda-feira, a partir das 8 horas. Então tem Jornada do Vôlei aqui na rádio de todos os esportes.
Tá lá então o destaque final do Ícaro Dias. Muito obrigado, vai lá descansar, poupa a sua voz aí, porque em pouco mais de meia hora você vai estar coordenando aí, você vai estar comandando a Jornada do Vôlei aí, Superliga Feminina, Playoffs, 6:30 da tarde, Dentil Praia Clube contra a equipe do Osasco. Então, muito obrigado pela sua participação, vai lá, descansa um pouquinho. E agora, destaque final, seu, é todo seu, Luiz Henrique Ramalho. Muito obrigado pela sua participação, uma grande honra, um grande prazer. Primeira transmissão que a gente faz junto aqui, espero mais oportunidades. Prazer. E mais uma vez, muito obrigado, e o destaque final está contigo, meu amigo.
Opa, primeiramente obrigado por terem me chamado aqui, é sempre maravilhoso participar aqui com vocês. Já tinha participado outrora com o nosso chefe, com o Luiz Máximo Morello. Então, obrigado aí pelo convite. Meu destaque final vai para nosso querido Max Verstappen, que eu acho que esse ano o cara vem para brigar por título. Max Verstappen vem para brigar por título e Lewis Hamilton que se cuide. Mas o cara é craque, né? E vai tirar milésimos de segundos de onde não tem, né? Porque o gênio é assim, ele tira de onde não tem para tirar. Esse é Lewis Hamilton. E eu queria também aproveitar aqui para mandar um abraço para o nosso querido Paulo Arnaldo Lima, que está se recuperando da Covid-19, teve alta essa semana, foi uma batalha que a gente acompanhou aí por WhatsApp, por rede social, muito difícil. Fico muito contente de saber que daqui a pouco ele está de volta, já mandou áudio falando, já está com a voz dele, está pelo menos uns 80%, 85% de volta já. Daqui a pouco ele está aí, mandar um abração para o Paulo, que deve estar ouvindo a gente. Então, Paulo, espero te reencontrar aqui no Polimotor, também com a presença do Luciano. A gente adiciona mais, fica nós cinco aqui, né? Não precisa sair ninguém, não. Fica nós cinco aqui que até rende mais debate. Então, mandar e dedicar minha participação a Paulo Arnaldo Lima, nosso chefe.
Tá lá então, destaque final aí, muito bonito, do Luiz Henrique Ramalho. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Gostei muito aí de fazer o programa com você. Espero que se repita. É o que você falou, deixa a equipe aí cinco, seis. Porque quanto mais gente, melhor o debate. Sempre, é sempre bom. Mais pessoas, mais ideias, mais cabeças pensantes aí para debater sobre o automobilismo no Brasil e no mundo. Muito obrigado, viu, mais uma vez. E agora o destaque final tá com ele, a enciclopédia de automobilismo aqui da Rádio Poliesportiva. Esse cara é sensacional. Tem que respeitar. Muito obrigado pela sua participação, Luiz Máximo Morello. É uma grande honra, um grande prazer tê-lo comigo, eu que estou começando a minha carreira de jornalista, você aí já tem tantos anos, tanta experiência, é uma grande honra, um grande prazer, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Opa, eu é que agradeço de estar com vocês aí, né? Eu, na verdade, estou aposentado, né? Agora também posso navegar na internet, tenho um arquivo aí com mais de 500 corridas de Fórmula 1, umas 200 aí da Fórmula Indy, até em inglês, sabe? Tenho o meu arquivo aqui, rapaz, é fantástico, né? Tanto que na pandemia aí eu fiquei revendo tudo isso aí, né? Tenho até, descobri aí um programa do Ayrton Senna que eu acabei produzindo quando ele foi campeão da Fórmula 3 inglesa, né?
Ô, Márcio, você que produziu aquele documentário?
Fui eu.
Aquele documentário tem na TV Bandeirantes em formato de uma TIC. Eu que converti ele na época do Band Clássicos.
Não, eu produzi, foi na TV Cultura.
Ah, mas
na Bandeirantes eu produzi material. Algumas coisas também, né? Mas do Ayrton Senna foi pra TV Cultura. Ah. Inclusive eu tirei uma cópia aqui pra você. Eu tenho umas fotos sua comigo lá, lá em Barueri. Se lembra por que favor, a Fofão?
Por favor. Aliás, você então, trabalhou com um grande amigo meu, entregar, que é o Luiz Henrique Fernandes também. Outro monstro do jornalismo que fez aniversário nessa última semana.
Então, e o meu destaque fica por conta do Verstappen, né? Que é ele tem personalidade forte. Depois da entrevista lá, ele disse que ele reagiu naquela ultrapassagem nos limites da pista. Ele falou, nós fomos assaltados, né? Espero que não venham punir o garoto, né? Por causa da personalidade dele, né? Mas é isso aí, Luciano Massi. É uma honra, um orgulho muito grande trabalhar com vocês. Mando um abraço também para o Paulo Arnaldo Lima, que está se recuperando. Ele ficou muito mal, eu também fiquei mal, porque eu e minha mulher, a gente teve a gente pegou isso aí, né? O Covid, mas só que a hora que fomos fazer o exame aí, os caras falaram que a gente, eu e minha mulher, a gente não tinha o Covid. A gente teve contato. Eu falei, porra, como é que você tem contato e não pega a doença, porra, do negócio, né? Mas é coisa dos caras aí, né? Mas hoje estamos muito bem e eu fico feliz de ver o Paulo Arnaldo voltando ao normal, voltando às atividades dele, tá? Um abração pra vocês aí.
Muito obrigado, outro abraço pra você. Aproveita esse finzinho de domingo aí, amanhã começa a semana mais uma vez aí. E meu destaque final também, não é do automobilismo, não tem a ver com o automobilismo. Tem um pouco a ver, mas é sobre o Paulo Arnaldo Lima, o nosso querido PA, tá se recuperando da Covid. Ainda bem que ele venceu essa batalha aí. Em breve, nosso desejo é que em breve ele retorne aqui a esse posto de apresentador do programa Polimotor. Espero ter correspondido à altura. Fiz meu máximo. Primeira vez que eu apresento algum programa, né? Então, dei meu máximo aqui.
Não apareceu, viu?
Aí você
vai acabar sendo envergonhado, cara. Viu, rapaz?
Muito obrigado pelo elogio. Mas enfim, muito obrigado pelo elogio aí. Estudei a semana inteira aí, dei o máximo, mas espero ter correspondido à altura. Agradeço ao Ícaro Dias, ao Paulo Arnaldo Lima pelo voto de confiança e por ter dado essa oportunidade para mim. E encontro vocês, né? Vocês três aí numa próxima. Encontro você também, amigo Poli Ouvinte, numa próxima. Creio eu que vai ser fim de semana que vem com a Liga de Basquete Feminino, jogo entre LSB Sodier contra a equipe do Veracruz Campinas, domingo, 1h30 da tarde. Vamos ver certinho, mas creio eu que vai ser o nosso próximo encontro, tá marcado lá no fim de semana que vem. Mas você tem um encontro marcado com o careca número 1 da Rádio Poliesportiva, já, daqui meia hora, vai ter o jogo pela Superliga Feminina Playoffs. O negócio tá funilando. Vamos ver quem que vai garantir vaga na final. Jornada dupla, a primeira vai ser entre o Dentil Praia Clube contra a equipe do Osasco. E depois, às 9 horas da noite, vai ter o jogo entre Itambé Minas contra a equipe do SESI Vôlei Bauru. Então, não se esqueça, Rádio Poliesportiva, a rádio do automobilismo, a rádio de todos os esportes. Fui, valeu, excelente domingo para você.
Termina na Rádio Poliesportiva, Polimotor.